Ciência USP.
Neste episódio, contamos uma história que começa com uma viagem. Uma viagem a um lugar muito mais gelado do que os cenários dos filmes natalinos que a TV vai exibir neste mês de dezembro. E falando em atividades natalinas, compilamos algumas dicas importantes para que você possa se proteger e proteger sua família nas festas de fim de ano. Eu sou Silvana Salles e este é o último Ciência USP de 2020. Pois é, chegamos ao último episódio de 2020. Foi uma temporada intensa, com quarentena, teletrabalho, mudanças de planos e gente nova na equipe do Núcleo de Podcasts do Jornal da USP. No meio disso tudo, nosso podcast completou 2 anos de vida. Só que neste ano não teve festa por causa do coronavírus. E as festas de Natal, Ano Novo e todas as tradicionais comemorações de fim de ano, como é que ficam no meio da pandemia? O Gabriel Guerra e a Giovana Stael compilaram algumas dicas para esse fim de ano em tempos de Covid-19.
Oi, Gi, tudo bem? E aí, me conta, você já sabe como vai passar essas festas de fim de ano ou ainda não tá decidido?
E aí, Guerra? Aqui em casa a gente não tem o costume de reunir muita gente. Mas é a primeira vez que as minhas primas de Goiás não vão estar aqui com a gente. Acho que a gente vai fazer alguma coisa bem pequena aqui em casa, porque é um sítio e dá pra ficar só lá fora.
Ah, entendi. Aí, Gi, no meu caso eu tô um pouco tristinho, porque é a primeira vez em 20 anos que eu não vou passar na casa dos meus padrinhos, então eu tô meio abalado com esse momento.
Bom, mas o que, que é mais uma mudança num ano como 2020, né?
De fato, são muitas mudanças.
A principal diferença é a quantidade de pessoas. Com certeza, a minha família é muito grande. São 9 filhos que têm filhos. E normalmente chega a 50, 60 pessoas aqui na casa da minha avó.
Essa que você acabou de ouvir é a Fernanda Santos, assessora que trabalha e mora na cidade de São Paulo. Ela é uma das pessoas com quem a gente foi conversar para entender melhor o que as famílias estão pensando sobre esse momento tão aguardado.
E bota aguardado nisso, ainda mais em 2020, quando os encontros foram raridade. Depois de um ano tão difícil, tudo que grande parte das famílias querem é se reunir, trocar abraços, presentes, dividir uma mesa cheia de pratos.
E esses desejos têm bastante em comum.
Tem uma pesquisa muito legal que saiu no começo do ano na Scientific American, mostrando que o jejum de pessoas traz uma sensação assim, de ansiedade para quebrar aquele jejum, né? Igualzinho com a fome. Compararam lá os voluntários que ficavam sem comer, outros ficavam sem ver ninguém, e aí colocavam lá no aparelho de ressonância magnética e o craving, desespero por voltar a comer ou a se encontrar, era igual, né? Da comida ou das pessoas.
Esse é o Daniel Baus, médico psiquiatra da USP. Ele e outros especialistas participaram de uma live sobre como será o Natal na pandemia, realizada pelo Ciência USP no começo do mês. A live contou com a presença da Carolina Botelho, do Daniel Barros, do Paulo Lotufo e do Vitor Mori, com mediação da Luísa Caires, editora de ciências do Jornal da USP. E para lidar com esse desejo desesperador de ver pessoas, os participantes da live concordam que esse é um momento de calma e moderação.
A gente precisa usar a estratégia de redução de danos, que é que a gente faz com todos os comportamentos que precisam ser moldados na sociedade. A gente sabe que as pessoas não vão fazer o ideal, porque o ideal nem é, às vezes, factível. Já que você vai encontrar essa família, será que não é melhor fazer um churrasco na laje do que fazer uma ceia na mesa?
Mas calma lá, escuta o Vitor, que faz pós-doutorado em engenharia biomédica na Universidade de Vermont.
É importante a gente falar que encontros familiares, eles têm um risco grande de transmissão do vírus. Estudos de rastreamento de contatos feitos no leste asiático, nos Estados Unidos, na Europa, identificaram muitos casos devido a encontros familiares, porque justamente eles acontecem dentro de casa e a gente tem a impressão que a nossa casa é muito limpa, o ar é muito limpo, tudo é muito bem ventilado, e o que não é verdade, né? Muitas vezes a casa é um espaço muito mal ventilado, com poucas trocas de ar. Quando a gente está comparar com pessoas que a gente conhece, familiares, amigos, a gente tem uma impressão de que o risco é menor.
Para ele, é importante focar em explicar as dicas de prevenção à transmissão pelo ar.
Eu reforço muito a importância da ventilação, de frequentar ambientes abertos, bem ventilados, ao ar livre, né? Se você tiver que ir para um ambiente fechado, tenta pelo menos abrir as janelas, tenta usar ventiladores para melhorar a circulação de ar, usar uma máscara de boa qualidade, bem ajustada ao rosto.
Além de priorizar a procura por um lugar aberto ou no mínimo bem ventilado, eles também sugerem que reunir o mínimo possível de pessoas é um cuidado bem importante.
Sobre a preocupação com o grupo de risco, uma sugestão importante do Victor é que essas pessoas procurem usar uma máscara de melhor qualidade, muito bem ajustada ao rosto. Além disso, ele também sugere que todos os participantes da festa se comprometam a cumprir uma quarentena restrita por um período de 14 dias.
Bom, resumindo até aqui, se você escolheu fazer algum tipo de confraternização, mesmo no espaço aberto ou o mais ventilado possível, procure manter o distanciamento físico e o uso de máscaras, principalmente no momento de conversar.
E você deve estar pensando no grande momento. Seja você do time que espera meia-noite para ceiar ou não, a hora da refeição é uma das mais esperadas da festa. E para esse momento, o Victor dá algumas dicas.
Eu sugiro que a gente redobre os cuidados com o distanciamento físico e, se possível, uma sugestão que eu dou é fazer um rodízio, né? Então, ao invés de todos tirarem a máscara ao mesmo tempo, uma pessoa tira e come, aí depois a outra pessoa tira e come, ou duas pessoas tiram e comem, depois as outras. E no momento que as pessoas estão sem máscara, evitar conversar. Eu sei que é parte da nossa cultura que o momento da refeição não é só a refeição, é o momento de interagir com as pessoas, mas esse ano é especialmente complicado e é um ano diferente.
E no meio da comilança, para algumas famílias, a bebida também pode ser um fator de preocupação. Nesse ponto, eles reforçam que a decisão de se reunir deve ser consciente e responsável, pensada por toda a família, que deve entender de verdade essa nova etiqueta.
Se a gente conseguir fazer isso, penetrar no ethos da festa, né, aquela família comprou essa ideia como família, um vai abaixar, não, todo mundo não bebe igual, né, tem gente que nem bebe, tem gente que bebe mais, tem gente que bebe menos, etc. E se torna uma vigilância ali, uma responsabilidade compartilhada.
Bom, já falamos sobre comida, sobre a bebida e a troca de abraços, como que fica?
É uma coisa muito forte da nossa cultura, e hoje existe muito essa coisa de não vamos nos tocar, né? Então você tá perto da pessoa e só toca o ombro. Assim, se você tá tomando todos os cuidados, tá usando máscara, tá mantendo o distanciamento, fazendo encontro em um local aberto, o abraço em si não é a coisa que mais vai causar risco no seu encontro.
É preferível manter o toque de punhos cerrados, mas se a saudade for gigante, dá pra lidar, só que de forma responsável.
É um abraço esquisito, um abraço diferente, é rapidinho, é cada um olhando para o lado.
E bom, agora fica aquele abraço virtual da nossa parte para quem nos ouve. Seja você do grupo que irá se reunir com segurança ou do que escolheu permanecer em casa, nós desejamos um Feliz Natal e boas festas neste fim de ano.
Ah, e para não deixarmos de falar sobre o Réveillon, nesse caso, os especialistas já são bem mais cautelosos. Para eles, se tratando de uma festa de proporções tão grandes, proibições e fiscalizações deveriam ser de obrigação das instituições.
Esperamos que esse destaque do Ciência USP os ajudem na prevenção para um fim de ano mais seguro, para proteger aqueles que a gente ama. Se você quiser assistir a live na íntegra, o link estará na descrição do podcast.
Você lembra qual foi a melhor viagem da sua vida? A química Osana De Bonsi me contou qual foi a dela. Foi uma jornada de 60 dias, dos quais...
Eu passei 41 dias dentro do navio. Então, esse confinamento, às vezes as pessoas brincam que é um Big Brother. Mas você cria laços muito fortes.
Em 2015, a Osana embarcou nesse navio, junto com outros cientistas, em direção à Antártica, o continente mais gelado do nosso planeta.
Inclusive, as pessoas, quando você fala que vai para a Antártica, as perguntas são: por que lá? O que você vai achar no monte de geleira? Você não, por, não dá para trabalhar por aqui mesmo, é perigoso, N questionamentos que as pessoas fazem.
Mas a Osana tinha bons motivos para fazer essa viagem. Ela é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, e pesquisa moléculas do ambiente marinho que possam ser úteis para o ser humano. As moléculas que ela estuda vêm principalmente das algas.
Se nós pensarmos que tem uma grande incidência de luz, elas estão ou no costão ou no manguezal, elas são submetidas às variações de tábuas de marés, e muitas vezes, quando a maré é baixa, ela é submetida a alta incidência de raios UV, né? E aí elas têm que obter mecanismos para proteger dessa radiação. E muitos deles são via produção de substâncias conhecidas como micosporinas. Então essas micosporinas são estruturas, são aminoácidos, eles possuem ligações químicas que fazem com que essas substâncias consigam proteger a alga desses danos causados pela radiação. Então, o nosso objetivo é encontrar essas substâncias oriundas das algas e preparar formulações contendo essas substâncias.
A ideia é que se certas substâncias são boas para proteger as algas, talvez elas também sejam boas para proteger a nós, humanos, dos danos causados pelo sol.
Esses raios do sol, né, eles produzem radicais livres. Esses radicais livres, eles produzem o envelhecimento da pele, o fotoenvelhecimento.
Essa é a Lorena Gaspar, que também é professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Ela coordena um laboratório focado em tecnologia de filtros solares.
Ocorre degradação de colágeno, formação de rugas mais profundas, formação de manchas, até mesmo um tumor, né, na pele, com a exposição à radiação solar. Então, nós, no nosso organismo, nós temos produção, né, de radicais livres, mas com o estresse, com poluição, com a radiação solar, há uma produção maior.
Aqui a gente faz uma pausa para explicar alguns conceitos. Os radicais livres são moléculas, átomos ou íons que têm um elétron desemparelhado. Lembra da química do ensino médio? Então, o elétron pode perder o par dele pela ação de alguma fonte de energia, como a luz do sol, ou por meio das reações de óxido-redução, que são aquelas em que um átomo rouba um elétron de outro átomo. Os radicais livres são famosos pela relação com o câncer e o envelhecimento. Apesar disso, eles também desempenham tarefas importantes no nosso corpo, como o combate a micro-organismos que causam doenças. O problema é quando o nosso organismo fica desregulado e a concentração dos radicais livres sobe. Por isso, a preocupação da Lorena com a busca por substâncias presentes nas algas que possam ajudar a regular essa concentração.
Por exemplo, carotenoides também, além dos aminoácidos do tipo micosporina, que protegem contra a produção de radicais livres. Então, se protegem as algas, né, esses metabólitos, nossa intenção é estudar quais são essas moléculas que protegeriam também a nossa pele. E assim, o que nós buscamos na pesquisa são moléculas novas, né? Então, assim, tem muitas espécies ainda que não foram identificadas, podem ser coletadas, cultivadas em outros locais, né, essas algas. Essas moléculas novas podem ser sintetizadas, né? Então, a nossa busca é sempre por substâncias que têm uma maior atividade antioxidante, que absorvam uma maior radiação. Esse tipo de pesquisa por novas substâncias, ela abre aí um leque de oportunidades, né, para depois investirmos, né, nessas moléculas novas e dar origem aí a novas substâncias cosméticas, a novos medicamentos, né. A pesquisa, esse início da pesquisa, ele é importantíssimo para depois você originar uma pesquisa mais aplicada, enfim, um foco industrial e parcerias, né, com empresas para síntese, para produção e obtenção de novas moléculas, né?
E falando no início da pesquisa, foi lá em 2015 que o grupo de pesquisa da Osana e da Lorena recebeu o convite para participar do Programa Antártico Brasileiro, o PRO-ANTAR.
A Antártica é o ambiente dos extremos. Então é um frio extremo, seca extrema, mudanças muito drásticas de temperatura e a maior incidência de radiação UV do planeta. Se é a maior radiação de UV no planeta, qual o mecanismo que essas algas possuem para se proteger, sendo que temos incidência de raios solares por 6 meses direto na Antártica? E novamente, se as algas se protegem, os fungos que estão associados também têm esse mecanismo? Eles também têm um potencial fotoprotetor? Então, a Antártica seria o ambiente ideal, porque, além também de ser inóspito, você não tem o problema de contaminação, por exemplo, degradação devido ao ser humano. Você não tem, por exemplo, as praias no litoral sul de São Paulo, você tem que ir fora de época de férias, feriados, porque senão é muito contaminada a água, a região. Às vezes você tem contaminação, inclusive, por protetor solar. Você não consegue trabalhar com as algas. E na Antártica é um ambiente protegido, é um ambiente para ciência. Então nós conseguimos um material excelente para trabalhar.
Mas coletar esse material não foi uma tarefa fácil, porque viajar para a Antártica exige muito preparo, logístico, físico e psicológico.
Então, não é qualquer um que pode ir. Para a gente poder ir para a Antártica, nós tivemos que passar por um treinamento na Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. Um treinamento de 7 dias. Todo esse período foi junto com os militares da Marinha do Brasil, que eram os mesmos que estariam também nas expedições. E depois, como que vai para a Antártica? Então, nós temos que ter roupas especiais. Então, nós pegamos, por exemplo, Ribeirão Preto, chegamos no Rio de Janeiro, avião da FAB, até Pelotas, onde pegamos essas roupas, enfim. E aí, nós fomos de navio até o Chile.
A próxima etapa da viagem foi cruzar a passagem de Drake, a rota marítima mais curta entre a América do Sul e a Antártica. Essa passagem fica numa região onde o Oceano Atlântico e o Pacífico se encontram e é conhecida pelas difíceis condições climáticas.
Nós ficamos, em média, 9 dias em trânsito no Chile, porque a gente não conseguia atravessar o estreito. Foi um ano peculiar que, se nós atravessássemos o estreito, estaria tudo congelado. A gente corria o risco de o navio congelar no meio do estreito. Então não dava para correr esse risco. Mas os militares são tão bem preparados, a estrutura é tão tranquila, é tão segura, que nós não passamos por esse medo de forma alguma. E quando chegamos na Antártica, aí começa a expedição mesmo.
Participaram da expedição cientistas de diferentes áreas do conhecimento: química, biologia, geologia e por aí vai. E era importante manter a logística bem afiada para garantir que todo mundo conseguisse coletar as amostras necessárias com o tempo disponível e depois ainda trabalhar nos laboratórios do navio e da estação Comandante Ferraz, que fica em terra.
Quando você está numa expedição, o navio ele para em vários pontos. E a logística é quais os pontos são passíveis ao navio parar, porque depende do tempo. O problema da Antártica é que é instável. Então você pode estar agora o tempo aberto e em 5 minutos fechar, que você não enxerga a 2 metros na sua frente. Então o navio parava e nós íamos de bote até as ilhas ou até as praias. As coletas eram de 1 a 2 horas. Então por isso que nós temos que ter um preparamento físico muito forte. Usamos 5 camadas de roupas. E para respirar é quase impossível respirar. Andamos 2 quilômetros na neve a pé, carregando todo o material. Em uma das expedições, fechou o tempo, o bote não conseguiria vir retornar para nos buscar.
Nesse dia, os cientistas tiveram que esperar o tempo melhorar para voltar a bordo. Tudo com orientação dos militares da Marinha, que se comunicavam por rádio e por uma placa brilhante que refletia a luz. A Usana disse que não teve medo nesse dia, mas reforçou que essa foi uma viagem que exigiu resistência.
Você tem que acostumar o seu físico, entendeu? Para trabalhar nessa situação. Mas é gratificante, porque é uma riqueza. Em cada local você perguntou quais algas. Cada cenário muda completamente o tipo de algas, o tipo de os animais que você vê, certo? Inclusive plantas marinhas. Então, cada cenário é uma experiência diferente. Tem muita pedra, muito gelo, mas a diversidade de alga é muito grande. Diversidade de musgo, você vê muito musgo, você vê muitos animais, muitos pássaros, pinguins. Você fala, nossa, tem uma espécie. Não, tem várias espécies de pinguins. Leões marinhos, você está andando assim, às vezes você olha assim.
A biodiversidade antártica é tão grande que todo ano alguém descobre algo novo. Muitas descobertas só são feitas na volta do trabalho de campo. 2 anos depois da viagem da Usana, foi a vez de um aluno de doutorado dela, o Gustavo Santos, fazer essa jornada. Em um vídeo, ele mostrou a etapa seguinte do trabalho, já de volta ao Brasil.
Como mecanismo de sobrevivência, as algas antárticas produzem substâncias que as ajudam a suportar as severas condições do continente. E muitas vezes, têm seu metabolismo influenciado por micro-organismos a elas associados, dentre estes, os fungos algícolas. Aqui no laboratório, observamos as características do material coletado, realizamos o isolamento dos fungos associados às algas e, através de experimentos químicos, isolamos e identificamos as substâncias produzidas pelas algas e pelos fungos.
Uma vez que essas substâncias foram isoladas no laboratório da Usana, entra em cena a equipe do laboratório da Lorena. É lá que os pesquisadores procuram as substâncias candidatas a virar princípio ativo de protetor solar.
No nosso laboratório, nós começamos com ensaios um pouco mais simples para essa triagem, para verificar qual seria o melhor extrato. E aí depois nós começamos uma estratégia para tentar isolar uma substância, né, ativa.
O primeiro teste serve para verificar se a substância absorve a luz ultravioleta.
Comparamos com outros filtros solares do mercado, outras substâncias antioxidantes do mercado. Depois fazemos testes em cultura celular, né, para avaliar atividade antioxidante e também se absorve radicais livres na cultura celular. E aí depois, para avaliação de segurança, o início é a avaliação dessa toxicidade em cultura celular. Depois, essas substâncias elas são testadas em pele humana reconstituída. Né? O que é essa pele humana reconstituída? É um modelo também com cultura celular, com queratinócitos, que são as células da pele que são obtidos de cirurgia plástica. E aí, com um meio específico, a gente faz uma reconstrução dessa pele, né? E testamos essas substâncias na pele, então, para verificar se realmente elas têm um potencial de produzir um dano nas nossas células, né, da epiderme viável, e se elas vão penetrar nessa barreira que nós temos na nossa pele, né, se ela vai ser tóxica, né, para a nossa pele. Então, por exemplo, o limão, se a gente espreme o limão, ele não é tóxico na nossa pele, mas se a gente se expõe ao sol, ele vai provocar uma queimadura grave, né? Então, nós temos alguns anti-inflamatórios, alguns antibióticos que têm essa característica também. Então, nós precisamos, uma substância nova, nós precisamos testar, né? Se realmente, ao ser exposta ao sol, ela vai ser considerada segura. Né? Então, nós caminhamos por esses dois ensaios, né? Avaliação de toxicidade e avaliação de eficácia. Nos modelos, né, in vitro, modelo de pele, que já é um pouco mais complexo. E aí, as mais interessantes, o ideal é testar em humanos, né, testar no ser humano.
Você que acompanha as notícias sobre o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, talvez tenha percebido que o caminho para desenvolver um novo filtro solar é bem parecido. Começa com uma molécula candidata, tem uma série de ensaios in vitro e testes em alguns modelos. No caso dos medicamentos, são feitos testes em animais, mas na indústria de cosméticos, a Lorena diz que isso não acontece mais. E por fim, tem os testes clínicos, com voluntários.
Para produtos cosméticos, né, esses testes clínicos, eles, em humanos, eles são um pouco mais simples, né, e são mais rápidos. Mas para medicamentos, são muitos anos aí de pesquisa, né, de ensaios pré-clínicos, né? Nos medicamentos também, após esses ensaios in vitro, os testes em animais, né? Para depois começar com as fases clínicas, né? Então, a fase clínica 1, 2, 3, até o medicamento ser registrado e ser autorizado pela Anvisa, né?
Seguindo essa longa trajetória das praias da Antártica ao laboratório, neste semestre, o grupo de pesquisa depositou uma patente para duas substâncias, a viridicatina e o viridicatol. Elas vêm de um fungo da Antártica.
São duas substâncias isoladas desse fungo, mas são duas substâncias que apresentaram potencial biológico para uma gama de atividades, desde para a área veterinária, frente à leishmania, fotoprotetora, como a Lô falou, na parte de imunomodulação. Isso eu acho incrível. Não é fácil encontrar isso.
Outra substância que o grupo está estudando se chama fucoxantina, que tem propriedades antioxidante e fotoprotetora.
A fucoxantina é um carotenoide e nós conseguimos, com esses modelos, indicar essas atividades, né? Então, buscamos um pouco mais de mecanismo de ação da fucoxantina na pele, quais são as enzimas, né, que metabolizam essa fucoxantina, um olhar mais especial, né, para avaliação de toxicidade na pele, comprovação de ausência, né, de toxicidade nesses modelos que são fisiologicamente relevantes, né, e a atividade antioxidante, né, pela análise estatística, a fucoxantina associada aos filtros solares, ela teve uma atividade muito melhor, né, como antioxidante na pele. E aí conseguimos, por meio desses modelos, comprovar aí a atividade da fucoxantina.
Essa história que começou com uma viagem ao continente antártico em 2015 é bem emblemática da relevância do investimento de longo prazo em pesquisa. Nem todo resultado aparece rapidamente. Mas quem sabe daqui a alguns anos você não encontra um filtro solar com fucoxantina numa farmácia próxima à sua praia preferida. Este último episódio de 2020 contou com a produção do Gabriel Guerra, da Giovana Stael e minha. A edição de som foi do Guilherme Fiorentini. A você que nos ouve, muito obrigada pela companhia neste ano e um feliz 2021.
Ciência USP.